Testemunhos Seletos, Volume 2, Capítulo 78 – Reavivamento da Obra da Colportagem. A importância da colportagem é conservada sempre diante de mim. Ultimamente não tem sido infundida nesta obra a vida que outrora lhe era proporcionada pelos agentes que faziam dela sua especialidade. Colportores têm sido chamados de sua obra evangelística para se empenhar em outro trabalho. Isto não é como devia ser. Muitos de nossos colportores, se verdadeiramente convertidos e consagrados, podem fazer mais neste ramo do que em qualquer outro, quanto a apresentar a verdade para este tempo diante do povo. Temos a palavra de Deus para mostrar que o fim está próximo. O mundo deve ser admoestado e, como nunca antes, devemos ser cooperadores de Cristo. A obra de admoestar foi-nos confiada. Temos de ser condutos de luz ao mundo, comunicando aos outros a luz que recebemos do grande portador de luz. As palavras e ações de todos os homens devem ser provadas. Não sejamos vagarosos agora. Aquilo que deve ser feito para advertir o mundo precisa ser feito sem demora. Não deixeis esmorecer a colportagem, que os livros que contêm a luz sobre a verdade presente sejam colocados diante de tantos quantos possível. O preparo dos colportores. Os presidentes de nossas associações e outros que estão em posições de responsabilidades têm um dever a cumprir neste assunto, para que os diferentes ramos de nossa obra possam receber igual atenção. Os colportores devem ser instruídos e preparados para fazer o trabalho requerido em vender os livros sobre a verdade presente, dos quais necessita o povo. São precisos homens de profunda experiência cristã, homens de espírito bem equilibrado, homens fortes e bem educados para empenhar-se nesta obra. O Senhor deseja que lancem mão da colportagem os que são capazes de instruir outros, os que podem despertar em moços e moças promissores um interesse por este ramo, levando-os a empreender a obra da colportagem e fazê-la com êxito. Alguns têm o talento, a educação e a experiência que os habilitaria a instruir os jovens para a colportagem, de tal modo que muito mais do que se está fazendo agora poderia ser feito. Os que tiveram uma experiência neste trabalho têm o especial dever de ensinar outros. Ensinai, ensinai, ensinai moços e moças a venderem os livros que o Senhor, por intermédio de seu Espírito Santo, inspirou seus servos a escrever. Deus deseja que sejamos fiéis em ensinar aos que aceitam a verdade, para que possam crer com um propósito em vista e trabalhar inteligentemente segundo indica o Senhor. Que os inexperientes se unam aos obreiros experientes, a fim de que aprendam como trabalhar. Que busquem a Deus com mais fervor. Estes farão um bom trabalho na colportagem se obedecerem às palavras. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. 1 Timóteo 4,16. Os que dão evidência de que estão verdadeiramente convertidos e que se empenham na colportagem, verão que ela é o melhor preparo para outros ramos de trabalho missionário. Se os que conhecem a verdade a praticassem, seriam ideados métodos para dirigir-se ao povo onde ele se acha. Foi a providência de Deus que, no princípio da Igreja Cristã, espalhou os santos enviando-os para fora de Jerusalém a muitas partes do mundo. Os discípulos de Cristo não permaneceram em Jerusalém ou nas cidades próximas, mas foram para além dos limites de seu próprio país, às grandes vias, buscando os perdidos para levá-los a Deus. Hoje o Senhor deseja ver sua obra levada a muitos lugares. Não devemos limitar nosso trabalho a umas poucas localidades. Não devemos desanimar nossos irmãos, debilitando-lhes as mãos, de modo que a obra que Deus quer que seja feita por meio deles não seja executada. Não permitais que muito tempo seja ocupado em preparar homens para fazer o trabalho missionário. A instrução é necessária, mas que todos se lembrem de que Cristo é o grande mestre e a fonte de toda a sabedoria. Que jovens e idosos se consagrem a Deus, empreendam a obra e prossigam avante, trabalhando em humildade sob o domínio do Espírito Santo. Aqueles que têm estado na escola, saiam para o campo e ponham em prática o conhecimento que adquiriram. Se os colportores fizerem isto, usando a habilidade que Deus lhes deu, buscando o conselho dele e combinando o trabalho de vender livros com serviço pessoal em favor do povo, seus talentos aumentarão pelo exercício e eles aprenderão muitas lições práticas, as quais não lhes seria possível aprender na escola. A educação obtida por este meio prático pode apropriadamente ser chamada educação superior. Não há obra mais elevada. Não há obra mais elevada do que a da colportagem evangelística, porque abrange o cumprimento dos mais elevados deveres morais. Os que se empenham nesta obra precisam estar sempre sob o domínio do Espírito de Deus. Não deve haver exaltação do eu, que é que tem qualquer de nós que não tenha recebido de Cristo. Precisamos amar-nos como irmãos e revelar nosso amor ajudando-nos mutuamente. Precisamos ser misericordiosos e corteses. Precisamos unir-nos puxando as cordas. Unicamente os que vivem a oração de Cristo, executando-a na vida prática, suportarão a prova que há de vir sobre todo o mundo. Os que assim se exaltam colocam-se sob o poder de Satanás, preparando-se para receber seus enganos. A palavra do Senhor a seu povo é que levantemos a norma mais e mais alto. Se obedecermos à sua voz, ele trabalhará conosco e nossos esforços serão coroados de êxito. Em nossa obra receberemos ricas bênçãos do alto e ajuntaremos tesouros junto ao trono de Deus. Se tão somente soubéssemos o que está diante de nós, não seríamos tão vagarosos na obra do Senhor. Estamos no tempo da sacudidura, tempo em que cada coisa que pode ser sacudida, sacudir-se-á. O Senhor não desculpará os que conhecem a verdade se não obedecem a seus mandamentos por palavra e ação. Se não fizermos nenhum esforço para ganhar almas para Cristo, seremos responsáveis pela obra que poderíamos ter feito, mas que não fizemos por causa de nossa indolência espiritual. Os que pertencem ao reino do Senhor precisam trabalhar com zelo pela salvação de almas. Precisam fazer sua parte em ligar a lei e selá-la entre os discípulos. O Senhor designa que a luz que Ele nos deu sobre as Escrituras resplandeça com raios claros e brilhantes, e é o dever de nossos colportores fazer um esforço forte e unido para que o desígnio de Deus seja cumprido. Uma grande e importante obra está diante de nós. O inimigo das almas reconhece isto e está empregando todos os meios em seu poder para levar o colportor a buscar algum outro ramo de trabalho. Este estado de coisas deve mudar-se. Deus chama os colportores a voltar à obra. Ele chama voluntários que ponham na obra todas as energias e conhecimentos, ajudando onde quer que haja oportunidade. O Mestre chama cada um para fazer a parte que lhe foi dada segundo sua habilidade. Quem responderá ao chamado? Quem sairá para trabalhar na sabedoria, na graça e amor de Cristo pelos que estão perto e longe? Quem quererá sacrificar a comodidade e o prazer e entrar nos lugares do erro, da superstição e das trevas, trabalhando zelosa e perseverantemente, falando a verdade em simplicidade, orando em fé, fazendo o trabalho de casa em casa? Quem neste tempo quererá sair fora do arraial, imbuído do poder do Espírito Santo, levando a injúria por amor de Cristo, abrindo as Escrituras ao povo e chamando-o ao arrependimento? Deus tem seus obreiros em todas as épocas. O chamado da hora é respondido pela vinda do homem. Assim, quando a voz divina clamar, a quem enviarei? E quem há de ir por nós? A resposta virá, eis-me aqui, envia-me a mim. Isaías 6, verso 8. Que todos os que trabalham eficientemente no campo da colportagem sintam no coração que estão fazendo a obra do Senhor em ministrar às almas que não conhecem a verdade para este tempo. Eles estão fazendo soar a nota de advertência nos caminhos valados para preparar um povo para o grande dia do Senhor, que está prestes a sobrevir ao mundo. Não temos nenhum tempo a perder. Precisamos animar esta obra. Quem sairá agora com nossas publicações? O Senhor comunica a habilidade a todo homem e mulher que deseja cooperar com o poder divino. Todo talento, ânimo, perseverança, fé e tato exigidos virão ao se vestirem da couraça. Uma grande obra deve ser feita em nosso mundo, e certamente agentes humanos responderão à exigência. O mundo precisa ouvir a advertência. Quando vier o chamado, a quem enviarei e quem há de ir por nós? Enviai de volta a resposta clara e distinta. Eis-me aqui. Envia-me a mim. Escolha de coportores. Alguns se adaptam melhor que outros a fazer certo trabalho. Portanto, não é correto pensar que qualquer um possa ser coportor. Alguns não têm especial adaptabilidade para essa obra, mas não devem por isso ser considerados faltos de fé ou de vontade. O Senhor não é irrazoável em suas exigências. A igreja é como um jardim em que há uma variedade de flores, cada uma com suas próprias peculiaridades. Embora em muitos aspectos todas possam diferir, cada uma tem um valor particular. Deus não espera que, com seus diferentes temperamentos, cada um dentre seu povo esteja preparado para todo e qualquer lugar. Lembrem-se todos de que há variedade de legados. Não é o trabalho de qualquer homem prescrever a obra de qualquer outro homem, contrariamente às suas próprias convicções do dever. É direito dar conselho e sugerir planos, mas todo homem deve ser deixado na liberdade de buscar direção de Deus a quem pertence e a quem serve. Preparo para o ministério. Alguns homens que Deus chamou ao trabalho do ministério entraram no campo como coportores. Fui instruída de que, se seu objetivo é disseminar a luz, este é um excelente preparo para levar as verdades da palavra de Deus diretamente ao círculo do lar. Em conversa, muitas vezes o caminho será aberto para eles falarem da religião da Bíblia. Se o trabalho é empreendido como deve ser, famílias serão visitadas, os obreiros manifestarão ternura cristã e amor às almas, e grande bem será o resultado. Esta será uma excelente experiência para qualquer pessoa que tenha um ministério em vista. Aqueles que se estão preparando para o ministério não se podem empenhar em outra ocupação que lhes dê tão ampla experiência como a colportagem. Suportando durezas. Aquele que em seu trabalho encontra provas e tentações deve aproveitar com essas experiências, aprendendo a apoiar-se mais decididamente em Deus. Deve sentir a todo momento sua dependência de Deus. Nenhuma queixa deve ser cultivada em seu coração ou ser pronunciada por seus lábios. Quando bem-sucedido, não deve tomar para si nenhuma glória, porque seu êxito é devido à operação dos anjos de Deus sobre o coração. E lembre-se ele de que, tanto no tempo de animação como no de desânimo, os mensageiros celestiais estão sempre a seu lado. Ele deve reconhecer a bondade do Senhor e louvá-lo com alegria. Cristo pôs de lado sua glória e veio à terra para sofrer pelos pecadores. Se encontrarmos durezas em nosso trabalho, olhemos para aquele que é o autor e consumador de nossa fé. Então, não falharemos nem ficaremos desanimados. Suportaremos as durezas como bons soldados de Jesus Cristo. Lembrai-vos do que ele diz de todos os verdadeiros crentes. Nós somos cooperadores de Deus. Vós sois lavoura de Deus e edifício de Deus. 1 Coríntios 3, verso 9. Uma preciosa experiência. Aquele que empreende a obra da coportagem como deve, precisa ser tanto educador como estudante. Enquanto procura ensinar aos outros, ele mesmo precisa aprender a fazer a obra de um evangelista. Saindo os coportores ao campo com um coração humilde, cheio de fervente atividade, acharão muitas oportunidades para falar, em tempo, uma palavra a almas prestes a morrer no desânimo. Depois de trabalhar por estes necessitados, estarão habilitados a dizer: noutro tempo erais trevas, mas agora sois luz no Senhor. Efésios 5, verso 8. Ao verem o pecaminoso procedimento de outros, podem dizer: é o que alguns têm sido, mas haveis sido lavados, mas haveis sido santificados, mas haveis sido justificados em nome do Senhor Jesus e pelo Espírito do nosso Deus. 1 Coríntios capítulo 6, verso 11. Aqueles que trabalham para Deus encontrarão desânimo, mas pertence-lhes sempre a promessa: eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Mateus 28, verso 20. Deus dará a mais maravilhosa experiência aos que disserem: creio em tua promessa. Não fracassarei nem desanimarei. Relatar. Que aqueles que obtêm tal experiência trabalhando para o Senhor escrevam um relato dela para nossas revistas, a fim de que outros possam ser animados. Que o colportor fale da alegria e bênção que recebeu em seu ministério como evangelista. Estes relatórios devem aparecer em nossas revistas, porque são de vasto alcance em sua influência. Serão como uma doce fragrância na igreja, um cheiro de vida para a vida. Assim é visto que Deus trabalha com aqueles que cooperam com Ele. Exemplo na reforma de saúde. Em vossa associação com incrédulos, não vos permitais desviar-vos dos retos princípios. Se vos sentais à mesa, comei temperantemente só de alimento que não confunda a mente. Guardai-vos da intemperança. Não podeis enfraquecer vossas faculdades mentais ou físicas sem vos tornardes incapazes para discernir as coisas espirituais. Conservai a mente em tal estado que Deus possa impressioná-la com as preciosas verdades de sua palavra. Assim tereis influência sobre outros. Muitos procuram corrigir a vida de outros atacando aquilo que consideram como hábitos errôneos. Vão ter com aqueles a quem julgam estar em erro e apontam defeitos, mas não fazem fervoroso, prudente esforço a fim de dirigir-lhes a mente para os verdadeiros princípios. Tal procedimento muitas vezes deixa de alcançar os resultados desejados. Procurando corrigir os outros, nós também muitas vezes suscitamos o combate, e assim causamos mais dano do que bem. Não observeis os outros para lhes apontar faltas ou erros. Ensinai pelo exemplo. Que vossa renúncia e vitória sobre o apetite seja uma ilustração de obediência aos retos princípios. Que vossa vida dê testemunho da santificadora e enobrecedora influência da verdade. De todos os dons que Deus confiou aos homens, nenhum é mais precioso do que o dom da palavra. Santificado pelo Espírito Santo, é um poder para o bem. É com a língua que convencemos e persuadimos. Com ela oferecemos orações e louvores a Deus, e com ela transmitimos ricos pensamentos do amor do Redentor. Mediante correto uso do dom da palavra, o colportor pode semear as preciosas sementes da verdade em muitos corações. Integridade nos negócios. A obra está custeando porque os princípios do Evangelho não são obedecidos por aqueles que professam estar seguindo a Cristo. A maneira negligente em que alguns coportores, tanto idosos como jovens, têm executado o seu trabalho, mostra que têm importantes lições a aprender. Muito trabalho feito a esmo tem sido apresentado diante de mim. Alguns se educaram em hábitos deficientes e trouxeram esta deficiência à obra de Deus. As sociedades de publicações têm sido grandemente envolvidas em dívidas por não saldarem os colportores seu débito. Colportores têm se sentido maltratados quando se despediu que pagassem prontamente os livros recebidos das casas publicadoras. Contudo, exigir pronto pagamento é o único modo de efetuar negócio. As coisas devem estar arranjadas de modo que os colportores tenham o suficiente para viver sem sacar além do que lhes é devido. Esta porta de tentação precisa ser fechada e trancada. Por honesto que seja o colportor, circunstâncias se levantarão em seu trabalho que lhe serão uma dolorosa tentação. A preguiça e a indolência não são frutos nascidos numa árvore cristã. Nenhuma alma pode praticar a prevaricação ou a desonestidade em lidar com os bens do Senhor e ficar inculpável diante de Deus. Todos os que isto fazem estão negando a Cristo pela ação. Enquanto professam guardar e ensinar a lei de Deus, deixam de manter seus princípios. Os bens do Senhor devem ser manejados com fidelidade. O Senhor tem confiado aos homens vida, saúde e as faculdades do raciocínio. Tem-lhes dado força física e mental para ser exercida. E não deveriam estes dons ser fiel e diligentemente empregados para a glória de seu nome? Tem nossos irmãos considerado que precisam prestar contas de todos os talentos colocados em sua posse? Tem eles negociado sabiamente com os bens de seu senhor? Ou estão gastando negligentemente sua fazenda e sendo inscritos no céu como servos infiéis? Muitos estão gastando o dinheiro de seu senhor em assim chamados prazeres dissolutos. Não estão ganhando uma experiência em abnegação, mas estão gastando dinheiro em vaidades e deixando de levar a cruz após Jesus. Muitos que são privilegiados com preciosas oportunidades dadas por Deus têm desperdiçado a vida e agora se acham em sofrimento e necessidade. Deus requer que seja feita decidida melhora nos vários ramos da obra. O negócio feito em conexão com a causa de Deus necessita ser caracterizado pela maior precisão e exatidão. Não tem havido firme, decidido esforço para efetuar uma reforma essencial. Diligência. Os colportores devem familiarizar-se perfeitamente com o livro que vendem e estar habilitados a chamar de pronto a atenção para os capítulos importantes. O colportor deve levar consigo folhetos, brochuras e livros pequenos para dar àqueles que não podem comprar. Deste modo, a verdade pode ser introduzida em muitos lares. Quando o colportor entra em seu trabalho, não deve permitir-se ser distraído, mas deve inteligentemente conservar seu alvo com toda a diligência. E, todavia, enquanto está colportando, não deve descuidar as oportunidades de auxiliar as almas que estão buscando luz e que precisam do consolo das Escrituras. Se o colportor anda com Deus, se ora pedindo sabedoria celestial para que possa fazer o bem e unicamente o bem em seu trabalho, será pronto em discernir suas oportunidades e as necessidades das almas com quem chega em contato. Fará o máximo de cada oportunidade para atrair almas a Cristo. No Espírito de Cristo, ele estará pronto a falar uma palavra ao que está cansado. Pela diligência em colportar, apresentando fielmente ao povo a cruz do Calvário, o colportor duplica seus poderes de utilidade. Mas, conquanto apresentemos métodos de trabalho, não podemos estabelecer uma linha fixa pela qual cada um se deva regir, porque as circunstâncias alteram os casos. Deus impressionará aqueles cujo coração está aberto à verdade e almeja a direção. Ele dirá a seu agente humano: fala a este ou àquele do amor de Jesus. Tão depressa é mencionado o nome de Jesus com amor e ternura, aproximam-se os anjos de Deus para abrandar e subjugar o coração. Sejam os colportores fiéis estudantes, aprendendo como tornar bem-sucedido o seu trabalho. E, enquanto assim empregados, conservem os olhos e os ouvidos e o entendimento abertos para receber sabedoria de Deus, a fim de que possam saber como ajudar aos que estão perecendo por falta do conhecimento de Cristo. Concentre cada obreiro suas energias e use suas faculdades no mais elevado de todos os serviços. Reaver homens do laço de Satanás e ligá-los a Deus, prendendo a cadeia de dependência por Jesus Cristo ao trono circundado pelo arco-íris da promessa. A certeza do êxito. Uma grande e boa obra pode ser feita pelo colportor evangelista. O Senhor deu aos homens tato e habilidades. Aos que usam para sua glória estes talentos confiados, entretecendo princípios bíblicos na textura, será concedido o êxito. Devemos trabalhar e orar pondo nossa confiança naquele que jamais falta. Que os colportores evangelistas se submetam à operação do Espírito Santo. Que eles, mediante perseverante oração, lancem mão do poder que vem de Deus, confiando nele com fé viva. Sua grande e eficaz influência estará com todo verdadeiro e fiel obreiro. Como Deus abençoa o pastor e o evangelista em seus fervorosos esforços por colocar a verdade perante o povo, assim abençoará ele o colportor fiel. O humilde e eficiente obreiro que obedientemente responde ao chamado de Deus pode estar certo de receber auxílio divino. Sentir tão grande e santa responsabilidade é em si mesmo coisa que eleva o caráter. Põe em ação as mais elevadas qualidades mentais e o contínuo exercício das mesmas fortalece e purifica o espírito e o coração. A influência sobre a própria vida como sobre a vida de outros é incalculável. Os espectadores descuidados podem não apreciar vossa obra nem ver sua importância. Podem julgá-la um negócio que não dá lucro, uma vida de trabalho ingrato e de sacrifício. Mas o servo de Jesus a vê sob a luz que irradia da cruz. Seus sacrifícios parecem pequenos em comparação com os do bendito mestre, e ele se sente alegre de seguir suas pisadas. O êxito de seu trabalho outorga-lhe a mais pura alegria, e é a mais rica recompensa de uma vida de paciente labuta.